Quinta-feira, dia de recebermos a nossa dupla de comentadores, João Taborda da Gama e Francisco Assis. Bom dia aos dois. Vamos começar, Miguel, pela polémica a envolver mais uma vez o Novo Banco.
Mais uma vez, acho que podemos começar a chamar-lhe Velho Banco, não é?
Sim.
Ou pelo menos Velho Novo Banco. O Primeiro-Ministro veio agora defender uma comissão parlamentar de inquérito à atuação do Banco de Portugal no processo de resolução do BES. Faz sentido, João, ou como diz o cabeça de lista do PCP na entrevista à Renascença e ao Público, é uma forma de desviar atenções?
Parece-me que não se vai resolver o problema, um problema da magnitude do Novo Banco e da resolução do Banco Espírito Santo ao fim de 5 anos, olhando para trás e com comissões de inquérito e com auditorias. Isso não resolve o problema. E, portanto, parece-me que há aqui também uma tentativa de fazer incidir o debate e o foco naquilo que não é relevante. O que é relevante é pensarmos numa solução que foi tida, que na altura parecia uma boa solução. Havia duas hipóteses, havia três hipóteses, não é? Se recuarmos há 4 anos, há 5 anos atrás. Havia a hipótese de nacionalizar o banco, havia a hipótese de liquidar o banco e havia a hipótese de tentar um sistema que era novo e que estava a ser transposto em toda a Europa, de tentar separar o banco e de, com o dinheiro dos bancos, resolver o problema do risco sistémico criado por instituições problemáticas. Olhando hoje para trás, percebe-se que essa solução que foi iniciada pelo PSD e que foi continuada pelo PS, estamos perante um governo que reverteu uma série de medidas, mas não essa, foi sempre continuada com maior ou menor conforto pelo Partido Socialista, não resultou da melhor forma. E não resultou da melhor forma na medida em que, apesar de ter havido uma venda do banco, continua a ser necessário, naturalmente para garantir os interesses daqueles que compraram o banco, e recorrer ao Fundo de Resolução, o que é uma solução que é má, mas também é preciso ver quais eram as alternativas. Agora, o que é facto é que estamos perante uma solução que, olhada à luz do que conhecemos hoje e não aquilo que podíamos prever há 5 anos, é uma solução que também dá alguma razão àqueles que dizem, então, se calhar mais valia ter nacionalizado o banco, se era para o banco ficar com os prejuízos públicos, então que ficasse todo público, eventualmente numa integração na Caixa Geral ou qualquer outra solução. Mas é fácil fazer história ao retrovisor, é mais difícil, colocado há 5 anos, vendo qual era a melhor opção.
Mas é só fazer história ou é apurar responsabilidades?
Como estávamos perante algo que era novo, vai-se apurar responsabilidades de que havia um novo sistema, o sistema foi mal gerido, eu também tenho uma opinião sobre o que foi mal gerido, mas uma coisa é uma tentativa de resolver um problema, que é a falência do maior banco de um país, que estava em todo o lado da economia, da forma menos onerosa. Mas nunca ia ser bom ter o BES a falir numa altura em que estava misturada em toda a economia portuguesa, com décadas de inserção a todos os níveis, não podia correr bem isso, nada, nenhuma das soluções. E não nos enganemos que haveria alguma solução que custaria zero aos contribuintes portugueses, porque isso não existe.
Entretanto, o Ministro das Finanças veio dizer justamente isso, que esta nova injeção prevista no novo banco não vai sair nem um euro do bolso dos contribuintes portugueses. É realmente assim, Francisco?
A prazo poderá ser assim, isto é, porque aqui trata-se de um empréstimo.
Poderá ser ou não, é isso que deixem aberto.
Exato, mas poderá ser, se tudo correr corretamente, será assim, mas não é só em relação a estes empréstimos de agora, mas a todo o processo anterior, isto é, qual era a vantagem do fundo de resolução? É que o fundo de resolução interbancária, que assumiria a responsabilidade financeira pelos problemas, neste caso, deste banco, uma vez que esse fundo de resolução estava descapitalizado, ou muito insuficientemente capitalizado, teria que recorrer em determinados momentos a empréstimos por parte do Estado, mas haveria um momento em que seria ressarcido desses empréstimos. E é esse o princípio que está na base da constituição do fundo de resolução e da solução. E por isso é que nessa altura essa solução me pareceu também a melhor solução. Melhor até que a nacionalização e melhor que a liquidação, por exemplo, do banco. De facto, o governo do Partido Socialista, desse ponto de vista, não alterou a decisão do governo anterior.
E devia tê-lo feito, Francisco, na sua opinião?
Não acho que devesse tê-lo feito. O que não devia ter feito, a meu ver, e eu disse na altura, era ter um comportamento, por vezes, demagógico, com o intuito de se demarcar completamente do governo anterior. Por vezes, o Partido Socialista, a que eu pertenço e por isso estou à vontade, teve um comportamento muito demagógico na denúncia da ação do Primeiro-Ministro, em particular anterior, Passos Coelho, nesta questão do BES. Quando eu acho que se há alguma coisa que o país ficou a dever a Pedro Passos Coelho foi precisamente a sua intransigência em relação a um grupo económico que nós hoje verificamos que era um verdadeiro cancro na sociedade portuguesa, sob todos os pontos de vista. E o PS, de facto, por vezes cedeu demasiado à demagogia e pensou-se que tinha alterado radicalmente a sua posição, mas não alterou. E, aliás, o discurso que o Ministro das Finanças está agora a fazer é absolutamente igual ao discurso que na altura foi feito pelo anterior Ministro, pelo anterior Ministro das Finanças e pelo Primeiro-Ministro da época. Isto quer dizer que há aqui um empréstimo do Estado, mas que haverá um momento, mais tarde, daqui a alguns anos, em que, se tudo correr adequadamente, o Estado será ressarcido desse mesmo.
Vamos rapidamente mudar de assunto, porque temos que falar dele, marca este dia. João, neste dia de luto nacional pelas vítimas de violência doméstica, sabe-se que o Governo quer criar tribunais especializados em violência doméstica. João, concordas?
O que eu acho é que o Governo, ao fazer isto, está a dar razão à esmagadora, se não totalidade, da sociedade portuguesa e de toda a gente que se pronunciou sobre este assunto, dizendo que a Justiça e as instituições estão a lidar mal com o problema da violência doméstica, que é um flagelo que já matou mais mulheres estes meses do que o ano anterior e que, portanto, tem de ser feita qualquer coisa. E tem de ser feita do ponto de vista operacional, no sentido de dar resposta às pessoas, que os agressores que rebentam tímpanos ao soco não seja retirada as pulseiras eletrónicas, que o sistema como um todo reaja e afaste os juízes que não conseguem ou não podem, por alguma razão, julgar casos de violência doméstica, mas também que a percepção seja de que se está a fazer alguma coisa intransigentemente, porque este tipo de crimes é tão hediondo que tem também uma parte de, digamos, de cultural e, portanto, a cultura também se muda com sinais intransigentes de que algo vai mudar e de que é uma prioridade para a justiça deste país.
Francisco, qual é a sua opinião?
É idêntica, eu creio. Aliás, há dias foi tornado público um estudo feito pelo Ministério Público, muito interessante sobre esse domínio, em que eles apresentam um diagnóstico muito acertado, a meu ver, da situação. Não apenas da questão no plano cultural, que evidentemente é mais complexa e também aquela que custa mais a resolver, mas que se resolve precisamente com medidas desta natureza e dando provas, portanto, desta intransigência que foi a cara referida, mas também com algumas medidas até em termos de direito penal, no sentido de assegurar, por exemplo, que há muitos casos, um dos problemas que verifica é que há muitas desistências das queixas. Sim. Que as mulheres apresentam, e haverá também uma pressão cultural neste sentido. Portanto, eles propõem concretamente alterações no próprio processo penal, de forma a que seja mais fácil garantir a recolha do depoimento das vítimas, para que os processos não morram à nascença, como infelizmente parece que muitos deles morrem. E por outro lado, há muitos problemas que não temos agora tempo para discutirmos, por exemplo, a forma como as casas-abrigo, que são em si mesmo uma boa iniciativa, mas a forma como estão a funcionar acaba por ter muitas vezes efeitos perversos, porque afasta em absoluto as mulheres vítimas de violência doméstica, de qualquer tipo de convivência com a sua família, com o seu meio envolvente, e isso torna-se, do ponto de vista psicológico, insuportável para elas, e elas acabam por não querer avançar para soluções dessa natureza.
Obrigada.
E regressam ao meio, que é um meio, sim, de grande violência.
Obrigada aos dois, Francisco Assis, João Taborda da Gama, os nossos comentadores.